É justamente quebrar um pouco esse preconceito que rola nas regiões, essa coisa de, ah, não, vai para São
Eu
Paulo,
queria
você
falar
perde a
isso.
fé. Então fala, Nelisa.
Eu vou falar.
Então fala, Nelisa.
Briga, briga, briga.
Sejam bem-vindos ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe.
Então, gente, não sei quantos já ouviram o nosso podcast, já viram os episódios da série Fatel, mas essa série surgiu com o objetivo de falar sobre a Fatel pela Fatel, por quem está na Fatel. Então, por isso que a gente entrevistou alguns professores, pessoal do Caju, Centro Acadêmico, e hoje a gente conta com a presença de vocês, né? Porque nada melhor que vocês para falar sobre a Fatel, não é mesmo? Então, por isso que vocês estão aqui hoje.
Mas antes de apresentar todo mundo, a gente tem que lembrar que, como sempre, estou eu, Matheus Bachega.
Eu, aqui em Valente.
Eu, Fran Nogueira.
E eu, Nelisa Brito.
E é isso aí, amizades. Esse é mais um episódio do seu podcast semanal Sobrevivências. Hoje a gente vai estar conversando com alguns estudantes da Fatel. Nós temos um representando cada turma nos 4 anos de curso matutino. Eu vou deixar vocês se apresentarem, então.
Então, eu sou a Marjorie, eu sou de Cornélio Procópio, no Paraná, da sexta região. Aqui a gente fala caipira mesmo, puxa o R. Eu tô como seminarista na Igreja Metodista de Vila Nive e eu tô no primeiro ano da faculdade.
Sou o Olívio, sou do interior de São Paulo, de Presidente Bernardes, região de Presidente Prudente, da quinta região. Hoje eu sou seminarista em São Paulo, na Igreja Metodista em Água Fria, na Zona Norte. E estou no segundo ano da faculdade no presencial.
Meu nome é Matheus, eu sou natural de Recife, mas morava em Salvador antes de vir para a faculdade. Sou da região, vim enviado pela REMNE, região missionária do Nordeste. Estou como seminarista em Vila Conde do Pinhal. Estou no terceiro ano de faculdade.
Olá, meu nome é Thaís, eu sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias.
Nossa, será com esse sotaque?
Que dúvida que eu tô tendo, viu?
Com tudo isso de chi?
Primeira região, eu estou como pastora acadêmica na Igreja Metodista em Vila Floresta, em Santo André. E esse é meu último ano para a honra e glória do Senhor Jesus, de faculdade.
Aleluia.
Um dia
Quase passando
chegaremos
concorde,
nesse nível.
quase. Eu queria fazer a primeira pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês pudessem compartilhar com a gente uma expectativa que vocês tinham da faculdade e qual foi a realidade.
Minha expectativa era fazer presencial, né?
É
Era a
de
minha
tudo.
única
Primeiro ano já veio a pandemia já.
Meu, pelo amor de Deus, cara. Eu me mudei, fiquei um mês e meio lá e voltei para minha casa. Mas acho que essa era a minha maior expectativa mesmo. Mudar de cidade, viver outra realidade.
Cornélio é bem menor que São Paulo, né?
É.
A gente vê
Se
uma
vocês conhecessem
diferença.
a minha cidade, vocês iam entender a necessidade de querer mudar para outra
Uma
cidade.
cidade grande.
Eu não conheço a cidade, eu só conheço a rodoviária de Cornélio, que eu já
Meu
passei por
Deus.
aí.
Se você
Tô
conheceu a
brincando.
rodoviária, você conheceu metade da cidade.
Caraca, é pequeno mesmo, velho.
Muito bom, hein?
É claro que é uma realidade diferente de metrô, da minha cidade não existe eu ir para algum lugar dela e demorar 2 horas para chegar, entendeu? Não existe isso. Então, essas coisas assim. Acho que a maior coisa da mudança é o preço das coisas de São Paulo. Tipo, na minha cidade é muito mais barato do que lá, entendeu?
Sim, eu também senti essa diferença.
A gente também sentiu.
Ah, aqui, você me respeita, que você nem sabia o preço das coisas aí em Piracicaba. Sai fora.
Mas em questão das aulas, assim, alguma coisa, você tinha alguma expectativa de como seria?
Eu acho que eu já fui com uma cabeça bem aberta para ouvir de tudo, sabe? E então eu já fui, tipo assim, ah, eu vou ouvir muita coisa que vai me ajudar muito, mas eu vou ouvir muita coisa também que talvez não condiz com aquilo que eu aprendi a vida inteira na igreja e tal. E para mim isso nunca foi um problema, sabe? Tipo, vou ouvir as coisas lá, então beleza, tá de boa. Chego em casa, eu leio minha Bíblia, eu oro, jejum, peço perdão para Deus.
Eu lembro que até no Povo Nacional a gente conversou um pouco sobre isso, né? Com a galera, assim, que tava lá participando.
Sim.
Já deu uma adiantada, né?
Bom, galera, pelo que eu me lembro, eu cheguei com diversas expectativas, mas um coração muito aberto, sabe? Eu sou alguém que busca não me frustrar, então eu não sou alguém iludido. Eu esperava que muitas coisas acontecessem. Mas algo que eu tinha muito no coração é de que a faculdade seria muito difícil, com muitas leituras, algo impossível, né, ao meu intelecto, assim, de alcançar. Então, bom, eu fui na coragem, né, respondendo ao chamado, e muito afim de estar lá, mas um pouco ligado nisso. E até agora o que eu tenho percebido é que tem o seu grau de dificuldade, tem as suas leituras, mas a gente é capaz, sabe, no sentido de a gente consegue, nós conseguimos, eu tenho conseguido acompanhar as leituras, fazer os trabalhos. Então, expectativa e realidade é mais com o meu desempenho mesmo, né? Eu tinha uma expectativa, de repente, de sofrer muito, o quanto eu não tenho sofrido tanto até agora.
Olívio, uma inspiração para qualquer vida, né?
A sabedoria, né?
Não, sabedoria em forma de gente.
Eu crescer, eu quero ser que nem o Olívio. Pena que eu não vou crescer, né?
Quero ser que nem o Olívio, hein, barba.
Pô, também, velho. Passa aí, tá tudo falhado aqui, ô. Cadê? É.
Ai, velho. Gente, se ia ser difícil pro intelecto do Olívio, o que dirá pra mim? Mas melhor não comentar, né?
Uma pessoa que aparenta ser tão calma, sensata.
Ai, caraca. Não conhece os corredores dos pombos.
Mal conhece. Coitado do Ivan.
Então, gente, minha expectativa era concluir a faculdade solteiro.
Deu ruim.
Eu acho
Mas
que não
a
foi.
Realidade é que eu casei. E a realidade foi muito melhor que a expectativa. Glória a Deus.
Aleluia. Uma declaração.
A Jéssica tá aí do lado,
tô
né?
Tô falando certeza. Aqui que ela tá aqui do lado, aqui, meu, já aproveita a declaração, tá ligado? Já fala e se declara ao mesmo tempo. Mas então, eu acho que vai muito do que o Olívio falou. Eu tive também uma expectativa do sentido assim de que eu não ia dar conta, até porque minha realidade, a vida toda foi ser jogador de futebol e tal, toda essa expectativa. Então, até na escola onde eu passei, eu só estudava para prova, para tirar boa nota e passar, só para cumprir o basicão ali, mas não tinha uma vida dedicada à questão de estudo. Então, eu acho que para mim a expectativa, eu criei esse temor, assim, de tipo, pô, será que eu vou dar conta e tal? E aí, na realidade, aqui, eu acho que é muito do que o Olívio falou. Se a gente se organizar, dá para dar conta. Claro que tem semanas que eu não tô afim de fazer nada e a gente, às vezes, acaba se atolando. Mas se a gente criar uma organização, dá pra gente dar conta, assim, das coisas da faculdade. E eu acho que é isso.
O Cruz foi o contrário do que se era antes na faculdade de teologia. Porque diz por aí que várias pessoas antigamente iam para a faculdade de teologia justamente para casar, né? Com o objetivo de casar. E o Cruz foi ao contrário, já foi para a faculdade de teologia com o objetivo de não casar. E casou. Tempos mudam.
Os planos de Deus são maiores que os nossos, né, cara?
É. E bom, porque se fosse depender dos nossos planos.
Esquece.
Eu nem tenho plano.
Ali é no fundo do poço.
Então, quando eu fui para São Paulo, eu não fui com expectativa nenhuma. A minha expectativa, ela se deu depois que eu fui para a faculdade, comecei a estudar algumas coisas, querer aprender outras coisas que, infelizmente, a faculdade não proporcionou tão profundamente. Deveria, mas não teve.
Tipo, então, expulsar demônio.
Não, isso daí já vem de berço. Exemplo, teologia feminista, teologia negra, que a faculdade, ela, tipo assim, fala, mas tipo assim, lê um ou dois. Nada muito profundo. Mas só isso, em relação às outras coisas, eu não fui com muita expectativa para não me decepcionar. Me decepcionei, que triste. Não, deixa rolar, deixa a vida me levar, como diz o filósofo cristão Zeca Pagodinho.
Caraca, mano.
Ai, meu Deus do céu.
Digue, já diziam.
Vocês estão vendo como que a gente vai ficar no quarto ano, né?
Gente. Tipo o dia que a Jéssica passou mal na sala de aula.
Desmaiou. Não me lembro dessa época, não.
Caraca, velho.
Sério?
Experiência de faculdade, ficar levando a Jéssica de cadeira de roda pra escola.
Isso aí é história pra contar pros filhos. Não, o pior é você passar mal e ser levada pro UPA pela Jéssica num carro, né? Eu não sabia nem se eu ia chegar viva no UPA. Porque...
A Jéssica é de
Deus que guarda, Deus que
guarda. Atropelou a garrafa, mano, que tava do lado, na calçada.
Falei, é o único jeito que eu tenho de chegar lá, então entrega na mão de Deus e vai.
Eu não sei nem como que ela conseguiu sair da garagem com o carro.
Meu Deus do céu, gente.
É Deus, de milagre. Só Deus.
É isso aí, gente. Quem nunca invadiu o quarto do amigo, não é mesmo? Quem nunca acordou o outro de madrugada achando que o quarto era dele, mas era o outro quarto?
Entraram no meu quarto no começo do ano, dois caras do primeiro ano.
Conta quem que é.
Trabalho com nomes, Batiega. Eu trabalho com nomes.
O... E o... Que anda... Mano... Já era madrugada, eu tava, tipo, dormindo, assim, aí eu escutei alguém fazendo barulho no corredor, tentando abrir todas as portas. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Será que é os moleques, tipo, zoando? Porque o corredor oposto ao meu, tipo, os meninos ficavam brincando bastante ali e tal. E a minha porta, tipo, eu achei que eu tinha trancado, mas eu não tinha. E, de repente, do nada, vem e entra no meu quarto. Mano, eu levei um susto, porque, tipo, sabe quando você tá quase dormindo? Eu tava nesse estado. Aí entraram fazendo barulho no quarto, aí eu... Que foi? Daí eles... Não, é que a gente tá procurando o quarto. Aí falou o número do quarto. E é um número gigante que tem na frente da porta. Eles estavam procurando, tipo, o quarto 22, eu acho.
Estavam
tipo...
bêbados.
Tava bêbado.
Mano, mas aí eu fiquei com muita raiva. Eu só gritei que não era ali, que era no andar de baixo. Ele disse, mas a gente já passou lá. Aí eu falei, mas é lá. Aí eu levantei e tranquei a porta, pra, né? Mas eu assustei nesse dia.
Se quisesse dormir sem roupa, nem podia.
Então vamos lá, galera. A próxima pergunta é o seguinte. A gente sabe que a faculdade, ela proporciona a gente a viver muitas coisas, tanto boas quanto ruins, né? Você já tem um tempo aí de caminhada, a Marjorie nem tanto, ela tem aí uns 15 dias e 3 horas na faculdade. Creio que ela também já tenha vivido alguma experiência que tenha marcado a vida dela nesse tempo, né? A gente queria que vocês falassem sobre isso, uma vivência que tenha marcado a vida de vocês nesse período aí de morador da FATEL.
Gente, como a Fran disse, né, 15 dias não dá para ter muita história, mas tem uma que eu lembro, porque eu cheguei...
Que mentira!
Ah, é verdade!
Mano. 10h30 da noite, eu achando que eu vou ter uma janta gostosa, e vem a Nelisa com furicó de galinha.
Furicó de galinha?
Eu comei de madrugada.
Furicó?
Furicó de galinha. Sambiquia é cu de galinha.
Ah, gente.
Frito, empanado.
É nojento. Curti.
Nossa,
não.
Ai, que nojo, velho.
Não, mas é... Gente, menina de interior, não conhece muita coisa, né? Fui a primeira vez na Americana de São Paulo, aquela coisa, né? Grande, cheia de novidades, não sei o quê... Aí eu fui comprar umas coisas que estava precisando para casa. Foi na primeira semana que eu cheguei. Aí peguei uma camiseta lá no fundo E aí, no meio do caminho, eu fui desistindo de levar umas coisas, porque eu fui fazendo as contas e já não dava no orçamento, né? Aí, a hora que eu cheguei... Aí, eu fiquei com a camiseta na mão, assim, e as outras coisas no outro braço. Aí, a hora que eu fui passar no caixa, coloquei as coisas tudo em cima. E beleza, e começou a chover muito. Daí, eu comecei a ficar desesperada, porque eu tava sem guarda-chuva. E eu peguei o guarda-chuva da Rafa, que tava comigo e tal. Daí, gente, na hora que eu fui passar na saída da Americanas, o alarme começou a apitar.
Meu Deus.
Aí eu saí e voltava falando, meu, o que que tá acontecendo? Você vai ter o guarda-chuva. Aí veio um cara, né, falou assim, moça, acho que pode ser o seu guarda-chuva. Daí eu deixei o guarda-chuva, eu saí e apitava. Gente, Americanas lotada, todo mundo olhando pra minha casa. Aí veio outra moça da loja. Começaram, tipo assim, meio que fazer uma rodinha em volta de mim. Eu falando, mano, será que eles estão achando que eu tô roubando alguma coisa? Aí eles começaram a olhar na sacola. Eu falei, gente, mas eu paguei, eu acabei de passar ali no caixa, né? Eu nem fui em lugar nenhum. Aí comecei a olhar na minha roupa, se tinha alguma coisa. Gente, a hora que eu fui ver a camiseta que eu peguei, eu não tinha pago, ela tava com alarme. Eu tinha deixado na mão e a camiseta... Juro, velho. A camiseta tava no meu braço e eu nem tinha, e a moça do caixa também nem viu. E eu indo embora sem pagar a camiseta, meu. Aí eu voltei, paguei, tirou o alarme, deu tudo certo.
Nossa, mano, que rolê.
Caraca.
Americanas me lembra Black Friday.
Exatamente, eu ia falar isso também.
4 pessoas do interior, mais um sem noção, morador de São Paulo. Vamos para Black Friday.
Sai de casa 00h30.
Aí começa a comprar toda a vida. Quando vê, tem 5 filas. Nenhuma leva para lugar nenhum.
O pessoal começa a brigar.
A calça das pessoas começam a cair.
Que horror.
Ai, gente.
Um olha pra vamos cara embora. Do outro e fala, vamos embora.
Abandonamos as cestinhas e fomos embora.
Mas eu acho que a gente chegou a ficar umas 2 horas lá dentro, na fila.
Pegando coisa, né?
É.
Meu Deus.
Mas no final deu tudo certo. Eu consegui comprar na Black Friday. Comprei quase R$100 só em bobageira.
Comida.
Enfim.
Graças ao Marquinhos, certo, que nos informou a hora que tava...
Marquinhos e Ivan. Eles foram os salvadores da Black Friday.
E aí, galera. Tem uma experiência, acho... Acredito eu que seja engraçada. Passado, acho que a maioria que conhece as instalações do edifício John Wesley, vulgo Pombal, onde os jovens solteiros ficam, né? E, enfim, o ano passado, de sexta para sábado, geralmente seminarista pega como seu dia de folga, né? E eu tava de madrugada assistindo, né? No meu notebook, tranquilo. E, de repente, eu escuto alguns barulhos, uns estralos muito fortes. Foi muito engraçado porque eu pensei que a galera tava brigando, sabe? Falei, Jesus, o pessoal deve ter se tendido, tá brigando lá em cima. Vamos subir, vamos subir. Ai, aí eu fiz mó alarde no meu corredor, todo mundo no meu corredor. Saiu correndo lá pra cima. Aí chegou lá, o pessoal tudo de boa. Não, só foi um interruptor aqui que estralou, mas tá tudo bem. Tipo, um fedozão de queimado. Tinha dado um curto elétrico nas instalações elétricas lá e o pessoal lá de cima tudo de boa, de pijama. Foi um pouco engraçado isso pra mim. Porque, tipo assim, a impressão foi muito grande de que, tipo, alguém tava brigando. Falei, pô, todo mundo crente aqui, a galera tudo brigando. Que...
Lá, vamos separar, vamos separar.
Crente briga, faca.
É porque assim, pro pessoal de casa entender, o ano passado eu morava do lado do quarto do Olívio. E no momento que aconteceu isso, eu também tava no quarto e eu tava mexendo no computador. Tipo, tava vendo alguma coisa com um foninho. E esse foninho não dá pra escutar muita coisa externa. E daí eu vi o Benaia levantando assim, olhando pra janela, ficando muito agitado. O Olivinho passou agitado também. Eu falei, gente, tá acontecendo, velho. Daí tirei o foninho, comecei a escutar uns bagulho também. Falei, nossa, vai cair um prédio, sei lá. Tá pegando fogo em algum canto nesse pombal.
O que não é difícil acontecer.
Não é difícil. Mas quando eu fui ver, era um interruptor que tinha queimado. Falei, mano, sai se vocês fizeram, sai da minha cama pra vir ver o interruptor queimado.
Mas foi o dia que pegou fogo na luz, não foi?
Mano, mas pegou fogo, velho.
Pegou fogo, tiveram que arrancar tudo lá. Se eu não me engano, até hoje não tem luz ainda.
Isso, processo, isso mesmo. Advogado.
Deu pra ver lá da vila.
Verdade.
Deu pra ver lá da vila,
eu
o negócio tudo
São
amarelão.
Bernardo esse
assim.
Dia. Eu tava aqui no Paraná. E daí, do nada, eu começo a receber mensagem, porque a luz que pegou fogo, ela ficava perto da porta do meu quarto. E daí eu comecei a receber mensagem, tipo assim, pegou fogo aqui, pegou... Aí eu, mano, o que que é isso? Como assim pegou fogo? Aí de repente mandaram a foto da luz. Realmente, tipo, estourou o reatorzinho da lâmpada.
Fogo mas... no parquinho, fogo no parquinho. Nossa. Do meu quarto, que eu morava com a Jéssica, a gente ouviu o barulho, a gente olhou pela janela e dava pra ver, tipo, ficou tudo amarelo, assim, ó. O corredor inteiro, sabe? Eu falei...
Deus é mais...
Acho que estão
querendo
um bombril,
Jéssica. Graças a Deus, o tão preocupante.
Ai, meu Deus do céu.
Eu vou contar uma experiência que foi engraçada também. Primeiro semestre de faculdade, primeiro ano, tudo muito lindo, tudo muito novo. Eu acho que todo grupo aqui, né, toda sala tem o grupo, claro, da sala e tem um grupo de resenhas, né? Cada um denomina de um jeito, né? Eu imagino que todo grupo tem um grupinho separado para dar umas risadas. Lá na sala não é diferente. Enfim, a gente estava na aula do Barcala, e eu amo as aulas do Barcala, tá? Não tem um problema.
Tem que ser.
As aulas dele. Esse primeiro momento aí de semestre de Fundamentos de Teologia, ele vem com muitos pensamentos de filósofos e tal, e por aí vai. E aí, em um certo momento lá da aula, ele citou alguma coisa do tipo que Deus é fruto da nossa imaginação. E aí, tipo, aí alguns já começaram a falar, a pensar assim, não, então se a gente não imaginar Deus, ele então não existe, né? Então tá resolvido. Aí um menino levantou a mão e pediu para falar, e falou, professor, então quer dizer que se eu quiser, eu posso matar Deus? Aí o Barcala olhou para ele e falou, é, você pode. Aí beleza, a aula continuou, só que isso, tipo, 10, 15 segundos depois... A gente foi abrir o grupo da resenha e tinham feito uma arte do filme Deus Não Está Morto e a foto desse menino embaixo escrito Ainda.
Virou figurinha.
Sensacional, muito cara.
Bom. Muito bom.
Ai, Deus.
Esse primeiro semestre do Barcala, assim, é o primeiro semestre que a gente chega na faculdade e ele já chega com muita coisa, né? E ele vai falando muito pensamento diferente. Sim. Eu acho que é justamente para chocar quando a gente chega. Sim. Porque ele vai falando, tipo, esse negócio de que Deus é invenção, que Deus é um reflexo do homem, e ele vai vindo com um monte de pensamento, não é o que ele acredita, não é o que o pessoal da faculdade acredita, mas são pensamentos que a gente precisa conhecer para estudar teologia.
Isso eu achei legal, que foi uma coisa que ele falou, né, quando ele começou a dar aula, ele falou assim, gente, muita coisa que eu vou falar aqui não é o que eu acredito, mas como acadêmico é o que eu preciso falar para vocês.
Ele dá aula como se fosse o próprio filósofo falando o pensamento dele. Então, eu acho isso que é interessante.
Ele dá uma encarnada.
É.
Mas sempre tem aquele aluno da sala que fala, não, ele é um ateu, ele é um herege.
Sempre, sempre.
Nossa, que toda sala.
Uma hora fala depois nos grupos.
Só falta rasgar a Bíblia.
Agora, gente, a nossa veterana, a pessoa que mais tempo tem de faculdade e que mais história tem também, né? Certeza.
É. Vai estar uma da história que... Uma coisa que mais me marcou na faculdade foi eu ter conhecido o amor da minha vida. Foi ter conhecido ele no primeiro ano, eu conheci ele. E vamos fazer 3 anos. Mesmo na distância, Deus tem abençoado. Vocês querem saber a história?
Eu sei, mas pode contar.
Eu estava trabalhando no POV e teve a primeira reunião que tem para saber como é que vai ser. Tinha esquete da programação, tudo direitinho e tal. Então, a gente se reuniu, os líderes, o Demétrio e o Davi. É assim que eu tinha saído da academia, estava tudo horrível, e eu falei assim, eu vou para a reunião, né? Aí eu cheguei lá e tal, sentei. Assim que eu sentei do lado da Gabi, ela já se formou. Aí eu sentei, ele começou a falar, eu olhei para ela assim, eu falei assim, Gabi, eu me apaixonei por ele. Aí ela falou assim, então investe. Aí eu falei assim, como é que eu vou investir? Não sei se é homem casado, não sei se é solteiro. e tal, porque ele não tava com a aliança. Aí ela falou assim, então descobre. Aí...
Ah, ó, gente, só para enterar o pessoal, o Davi, ele é convidado, ele não é brasileiro, ele ia palestrar no Pobre Nacional.
Aí tem aquela saída de praxe que tem todo sábado à noite. Nós saímos para ir para o Habib's, ali na Alfonsina. Fiz questão de sentar na frente dele. Perguntei, que eu estava no dia que começou a programação do POV, eu estava vestida de africana, que tinha um pessoal de Moçambique lá, então eu botei uma roupa toda típica, um turbante, tudo isso. Eu tirei uma foto com ele no primeiro dia. Aí eu pedi e tal, o número dele para ele poder me passar essa foto. Mas eu estava na má intenção.
Aprenda a arte, né, da seduzência, conta isso.
Aí ele me passou o número dele, ele me passou a foto depois. Aí chegou domingo, acabou o POV, eu convidei ele para a minha igreja. Só que ele ia sair com Demétrio, para conhecer São Paulo. Aí ele saiu e tal, foi para a igreja, aí eu mandei mensagem para ele. Saber, como é que foi o passeio? Ele disse, foi muito bom, onde vocês foram? Pronto. Aí eu falei assim, Shirley... eu chamo ele para conversar ou não? Aí a Shirley, chama, é só uma conversa, não tem nada demais. Aí eu fui e chamei, a gente pode conversar? Aí ele falou assim, podemos. Aí eu fui lá no Delta, lá em cima.
Fora. Na pracinha, perto do museu.
É. Aí a gente ficou conversando sobre o ministério, sobre o que ele fazia, o que eu pensava em fazer depois da faculdade, TCC que eu pretendia fazer. Aí a gente fez uma semana e eu perguntei se eu podia dar um beijo nele.
Simples assim, galera!
Direto.
Meu Deus!
Eu acho muito bom essa história.
Primeiro eu pensei, eu sou maluca, que eu vou ser expulsa. Ele vai falar com o Paulo Garcia, você não vai me expulsar da faculdade, porque, né? Mas acabou que não.
Graças a Deus foi ao contrário.
Não foi expulsa, está namorando.
E vai morar
gente,
em outro país,
isso
eu
é
acho,
ousadia.
Sim, se Deus quiser.
Que isso, hein, Brasil? Uma salva de palmas para você.
Amém. Pode contar, então, gente. Pode ir.
A minha, eu falei que era triste, gente, mas ela não é triste. Ela é um pouco triste para mim, entendeu? Mas vocês vão dar risada.
Para os outros é bom. Ah, tá bom.
Tipo assim, ó. A água daqui do Paraná, o Matheus sabe, é muito doce. É muito doce, gente. A água é doce. E na primeira semana que eu cheguei em São Paulo, gente, eu tava passando mal por causa da água de lá. Tive que comprar água pra conseguir tomar, não sei o que e tudo mais. Aí teve um dia que eu tava super triste, assim, por conta dessa situação da água, porque já fazia um mês que eu tava passando mal. Falei, meu, nunca vai melhorar esse negócio, não sei o que, né? Aí eu fui tomar banho. E, gente, o povo não avisou que eles iam limpar a caixa d'água. Vocês já imaginam o que aconteceu? Estava eu na metade do banho. A hora que eu abro o olho, gente, tava assim, terra do chuveiro.
Oh.
Terra, terra mesmo.
Oh. A
hora que eu olhei, meu, tava toda marrom, toda suja.
Ai, tadinha. Ai, que triste.
Eu comecei a falar pra Rafa, olha, me pega um balde de água pra conseguir me enxaguar e não sei o quê. A hora que ela veio com o balde de água, a água tava verde lá fora. Tava pior do que lá dentro. Gente, sério, eu acho que eu fiquei 2 horas sentada no banheiro esperando a água voltar. Que raiva! Naquele dia eu pensei em voltar pra casa.
E realmente, quando eles limpavam a caixa d'água, a água saía bem suja mesmo do chuveiro.
Eu acho que era a mesma cor que saiu quando eu e a Anelisa fomos pra São Paulo agora.
Mano, tava terrível.
Provavelmente.
Terrível.
É, gente, mas isso é uma coisa que a gente quase nunca fala, água de São Paulo, eu não sei na região de vocês como que é, mas daqui do Paraná, que eu e a Marja, a gente tá mais ou menos na mesma região do Paraná, né, norte do Paraná, é muito diferente da de São Paulo, tipo, tanto pra beber, quanto pra, tipo, tomar banho e fazer qualquer coisa. Eu lembro, assim, que, tipo, eu tomava banho e eu ficava sentindo que eu tava meio sujo ainda, porque... Sei
ensabuado.
Lá, ficava ensabuado, é um negócio estranho a água de São Paulo, assim, eu não sei se é toda São Paulo, pelo que eu percebi, é toda São Paulo, porque, tipo, lá na igreja também é assim, ali na faculdade, por ser, tipo, muito grande e tal, deve ser mais ainda, Mas é zoadinho isso.
Bom, como eu já falei, né? Eu morei com a Jéssica no primeiro ano. Ai, gente. A Jéssica é a esposa do Matheus Cruz.
Vai ter que chamar a Jéssica aqui pra se defender daqui a pouco.
Ouvindo, hein?
Participação especial de Jéssica Cruz,
é a parte
gente.
Engraçada dessa história é o quê? Jéssica gosta muito de Coca-Cola, né? E se deixar, meu filho, é 2 litros, assim, só no almoço. E beber água. Beber água pra quê, não é mesmo? Já tem água na Coca. Aí não bebe água de jeito algum. E aí ela começou com uma dor aqui, uma dor ali. Eu lembro que eu tava na sala, fazendo minhas coisas. Aí ela passou, assim, naquele drama, né? Se arrastando. Ai, nossa, eu tô com uma dor. Aí eu falei, vai no médico. Aí ela, nossa, mas é que eu tô com uma dor. Aí ela subiu pra tomar banho, porque disse ela que ia no médico, né? Aí eu falei pra ela, eu falei assim, ó, nem me chama, porque eu não vou com você. Porque eu já disse que você tem que beber água, você não bebe água, você só fica tomando coca, você não come uma verdura, um legume, aquela função, né, de mãe, lembrando pra gente que a gente não faz. Aí ela subiu, tomou banho, na hora que ela desceu, que ela já... ela já desceu se arrastando porque ela tava com dor no rim. E eu não sabia que ela já tinha tido pedra de rim, né? Aí beleza. Aí ela assim... Ai, nossa, eu tô com tanta dor, eu não tô conseguindo nem andar direito. E ficou do lado da mesa assim, mas também não tem ninguém pra ir no hospital comigo. Fazendo um drama, né? Aí eu olhei bem pra cara dela assim, eu falei assim, pega essas coisas, vamos pro hospital. Mano, quem disse que essa menina conseguia andar, velho? A UPA fica meio quarteirão pra baixo de casa. O que que aconteceu? Eu tive que chamar um Uber. Porque a Jéssica não conseguia andar. Porque ela tava com muita dor no rim. Aí a gente chamou o Uber. Aí a Jéssica já entrou no Uber, deitando, né? Bem na rua de casa tem uma valeta muito profunda. E o cara viu que ela tava passando mal, mas não imaginava o que era, né? O moço só foi, né? No que ele passou na valeta. Ai, moço, ai, ai, moço. Ai, moço, pelo amor de Deus, ai, eu tô com dor no rim. E aí a rua da UPA é contramão, a gente teve que dar a volta no quarteirão e o moço andando a 10 por hora. E aí ele falava assim, tá bom assim, meu moço? Deus. Tá bom, ela vai, moço, só vai, moço, só vai. A gente chegou na UPA. Eu falei assim, fica aqui que eu vou lá pegar uma cadeira de roda. Aí ela, não, eu não vou entrar de cadeira de roda, o povo vai ficar me olhando. Eu não sei se você vai. O meu, você fez eu vim até aqui, agora você vai passar essa vergonha também. Fui lá, peguei a cadeira de roda. E depois Jéssica saiu no Uber. O moço assim. Você quer que eu ajude? Ela, não, moço. Só deixa eu respirar. Toma. E tira um pé e tira um outro. Aí ela pegou a cadeira de roda. Só que aí, mano, foi tão engraçado, porque o moço do Uber, ele não sabia se ele cancelava a viagem, se ele ajudava a Jéssica a sair, se ele empurrava de dentro pra fora, o que que ele fazia? E a Jéssica, mano, demorando 5 anos pra sair do carro, e eu comecei a rir, só que eu comecei a ter um ataque de riso, e não parava, e não parava, e todo mundo que tava sentado lá do lado de fora, começou a olhar pra nossa cara, e a Jéssica, para de rir, olhei pra ela, Jéssica, encosta nessa cadeira, porque senão... Quando a gente passar ali no portãozinho, você vai cair pra frente, você vai chegar rolando.
Mas que moto é especial.
Engraçado. E aí a gente ficou lá, ó, mó cara, pra esperar atendimento. Um molequinho tava brincando atrás, chutou a cadeira de roda.
Chutou a roda.
A gente
eu xinguei ele.
Coitada da criança.
Foi triste, mas foi engraçado.
É. Tem até uma foto de eu desfalecendo com a boca branca.
É verdade. Meu Deus, mas foi cara. Ótimo. Essa foi maravilhosa.
Bom, gente, mais alguém tem mais alguma história?
Eu te falei agora com aqui do Riquinho. Teve um mico que eu paguei lá no corredor lá. que teve um ruído, que tinha vezes que ele estava no quarto e eu tentava bater na porta e ele não abria, ou porque ele estava escutando música, ou por qualquer outra coisa. E aí teve um dia que eu fiquei no corredor batendo na porta e eu ficava, Ruique! E ele não abria, eu cada vez fazia isso mais forte. Saiu todo mundo dos quartos do corredor, o Ferigato, o Lucas Macedo, o Aqui, ficou todo mundo na porta, Ruique, Ruique! No final, porque eu não conseguia abrir a porta com minha chave. E aí, no final das contas, eu consegui abrir minha porta com minha chave, isso depois de uns 30 minutos, e o Rick não estava dentro do quarto. Eu jurava que ele estava lá de pirraça e não queria abrir. Fiquei falando mal dele para todo mundo que estava na porta.
Esse cara que nunca abre a porta, tranca.
Falei mal. Quando eu abri, estava
todo pesado
comigo e viu que o cara não estava no quarto. Eu fiquei louco. Olha o louco do Cruz aí. Você é louco.
O Ick, fica aí o pedido de desculpas em público.
Fica aí, fica você. Aí. Me perdoa, te amo, irmão. Saudade, hein?
Então, gente, como vocês viram, tem muita história da Fatel. A gente poderia ficar mais horas e horas aqui contando que as histórias não iam acabar. É, um dia a gente traz esse pessoal de novo aí para estar contando mais. Mas, gente, esse foi mais um episódio de Sobrevivências, seu podcast semanal. Eu agradeço aí a paciência em nos escutar. Siga a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram como @sobrevivencias.mp3. E também no YouTube, a gente tem um canal do YouTube agora, todos os episódios já estão lá, então se você quiser mandar para alguém e a pessoa não tem Spotify, pode mandar o link do YouTube, é só pesquisar lá no YouTube Sobrevivências Folga Pastoral e você vai achar o nosso canal e os vídeos que a gente tem lá. A gente quer preparar também umas surpresinhas para sair só por lá, então fiquem espertos. E também sigam a gente nos nossos perfis individuais. O meu é @bachega.mateus.
O meu é @akim.valente.
O meu @franogueiraG.
E o meu @nelisabrito.
E os nossos convidados.
O meu é @marjorie_jordão.
O meu é @olivio.sanches.
O meu é underline.
O meu é @_pera.
Te bugou, esqueci o meu arroba, mano. Tá, deixa eu me concentrar pra falar. Silêncio. O meu é @_teucruz.
Só parece a Thaís do Rio.
É porque o arroba dele é muito engraçado, mano. Ai, é um alívio poder parar.
A Thaís não vai parar mais.
Gente, eu sempre rio muito quando eu vejo o arroba dele.
Ai, o meu arroba é Thaís, sem H, Thaís Militino.
Bom, todos os perfis vão estar marcados na publicação do Instagram para você poder achar eles mais fácil. O Matheus Cruz, ele também tem outros projetos, que agora a gente vai dar um tempo para ele fazer um merchan próprio. Então é com você, Matheus.
Hora do jabá.
Então, gente, a gente tem aqui em casa um projeto de live de adoração. Todo sábado às 19h30, é meu com minha esposa. A gente está à frente, né? E sigam a gente no nosso Instagram. O arroba é _familia.cruz.
E a Jéssica, que participou por alguns segundos também, é Jéssica_Marx6, é isso?
Isso aí, isso aí.
É, só terminar a série sobre a Fatel. Na verdade, esse é o último episódio da série sobre a Fatel, gente!
Nossa, que honra, que honra!
Gente, mas então a série da Fatel tá ficando por aqui. Muito obrigado aí, você que escutou todos os episódios, e você que não escutou, vai escutar.
Escuta!
É simples assim. Vai lavar uma louça? Aproveita, coloca lá pra tocar, vai limpar a casa.
Vai fazer a terapia, né? De terapia cheia de louça, como disse a professora Tonantes hoje.
Exatamente. Então aproveita, vai escutar o podcast, tem muito episódio, tem episódio falando de São Paulo, tem essa série sobre a Fatel, que a gente fala do dia a dia da Fatel, fala de tudo, gente. Não tem nada da Fatel que a gente deixou de falar. Gente, obrigado por escutar a gente então, e até a próxima semana. Tchau.
Alô, galera.
Alô, galera.
Tchau. Alô, galera. Tchau.